Ora, muito bom dia a todas. Quero, antes de mais, só justificar a minha presença aqui, porque habitualmente não sou eu, mas a nossa colega não está em condições de saúde e, portanto, pediu-me o favor de a vir substituir e, naturalmente, que o faço com muito gosto. Quero, antes de mais, cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e a doutora Odete Severino, por estarem aqui connosco. Trata-se exatamente de uma audição no âmbito das iniciativas legislativas sobre os direitos da criança, portanto, e faz todo o sentido, naturalmente, ouvirmos a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E, nesse sentido, eu ia só dizer que a nossa metodologia seria 10 minutos aproximadamente na exposição inicial sobre as referidas iniciativas legislativas e depois daria a palavra aos vários grupos parlamentares para colocarem questões e depois uma intervenção final também de aproximadamente 10 minutos. Não seremos absolutamente rigorosos, certamente que não se deixará nada por dizer e, portanto, se concordassem, iríamos então começar. Eu daria de imediato a palavra à doutora Rosário Farmaus.
Então, muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer a oportunidade de estarmos aqui, esta que é, para mim, a minha primeira audição na Assembleia da República enquanto Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, eu e a doutora Odete Severino, nossa Vice-Presidente. Se concordarem, muito brevemente, antes de passar mesmo à discussão, se a Sra. Presidente assim o autorizar, das quatro iniciativas legislativas que aqui estão, faria muito rapidamente, assim em flash, um bocadinho o que é esta comissão, porque eu acho que depois vai de encontro àquilo que estão aqui a propor e, portanto, acho que ajuda depois a justificar também aquilo que são as nossas opiniões em relação às iniciativas apresentadas. Portanto, a nossa comissão tem como missão contribuir para planificar a intervenção do Estado e para coordenar, acompanhar e avaliar a ação dos organismos públicos e da comunidade na promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens. Esta é uma missão que é muito complexa e ampla, tem várias competências e no âmbito da atualização da legislação foram ainda aumentadas mais competências a esta comissão, quer em 2015, quer depois no decreto-lei em 2017, vieram reforçar ainda as competências. Como principais competências, ser ouvida, como aqui está hoje, nas alterações legislativas e consultada sobre projetos de diplomas em matéria de infância e juventude, transferir verbas do seu orçamento, seja para os municípios, seja para outras entidades, no termo dos protocolos e acordos celebrados com entidades locais. Como sabem, a Comissão tem como parceria 309 CPCJs locais, dinamizar protocolos com outras entidades, solicitar estudos de diagnóstico e de avaliação das necessidades de medidas e respostas sociais, planear, e esta é uma competência nova que surgiu nas últimas alterações legislativas, planear, acompanhar e avaliar a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, aprovar o plano e relatório de atividades, acompanhar e apoiar as 309 CPCJs no continente e nas regiões autónomas. Temos apenas 6 concelhos que ainda não têm CPCJs e alguns dos concelhos, como é o caso de Lisboa, têm mais do que uma, dada a sua dimensão. Lisboa tem 4 CPCJs. Porto, Gaia, também têm mais do que uma CPCJ. E promover a audição com caráter consultivo de personalidades relevantes em matérias específicas dos direitos das crianças e dos jovens. Tem alguns princípios orientadores que estão da lei, muito rapidamente, o interesse superior da criança, a privacidade, a intervenção precoce, proporcional e atual, a responsabilidade parental e a prevalência na família, o primado da continuidade das relações psicológicas profundas, a obrigatoriedade da informação, audição e participação e o princípio da subsidiariedade, visto que o sistema de promoção e proteção tem uma pirâmide em que na base estão as entidades de primeira linha, escolas, centros de saúde, associações de pais, na segunda linha está a comissão, estão as CPCJs e na terceira linha estão os tribunais. E, portanto, deve sempre ser respeitado este caminho para que todas as etapas sejam exploradas até ir ao último nível, que são os tribunais. Só para explicar que esta nova presidência entrou em novembro de 2017, somos muito caloiras ainda, estamos a tentar organizar a casa, tem sido um desafio muito rico, E neste momento, só muito rapidamente, o organograma, nós, a nossa lei não prevê ainda estruturas intermédias, não prevê direções intermédias e, portanto, temos a Presidente e a Vice-Presidente e depois toda uma equipa, mas estamos organizados por núcleos para melhor podermos responder aos desafios que vão surgindo, seja novos núcleos, alguns de referir, o da comunicação e eventos, porque, de facto, a área da comunicação é uma área que nos tem preocupado, porque a imagem, quer da Comissão Nacional, quer das CPCJs, nem sempre é a mais correta e a mais positiva, o núcleo das relações internacionais, o núcleo de formação e projetos, enfim, não vou ser muito exaustiva nesta apresentação, só dizer que tem um papel fundamental o Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional é constituído por... pensava que estava aqui no slide a seguir, mas afinal tirei. É constituído por várias entidades oficiais do Estado e da sociedade civil, desde logo também a Confederação das Associações de Pais, das IPSES, das Misericórdias, a Provedoria de Justiça, a Procuradoria-Geral da República e os vários ministérios que trabalham nesta temática e, portanto, é um conselho muito vasto e é o conselho que libera aquilo que é a atuação da Comissão Nacional. Contamos com 5 equipas técnicas regionais, 2 coordenações regionais dos Açores e da Madeira e para este ano, e vou já passar então depois para o resto que interessa, temos como objetivos estratégicos contribuir para a concepção e avaliação das políticas públicas de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, implementar e concretizar os objetivos e ações da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, acompanhar, apoiar e avaliar as CPCJs, permitindo-lhes melhorar a qualidade do seu desempenho e promover uma cultura organizacional de colaboração assente em parcerias geradoras de sinergias nacionais e internacionais. Estes são os nossos grandes objetivos. Em relação, então, às 4 propostas legislativas, eu vinha só perguntar, não sei como é que preferem, só ainda aqui para que terem uma ideia do orçamento, deste orçamento global, muito mais de metade vai para os municípios e para os parceiros para ajudar ao apoio administrativo, apoio ao funcionamento das CPCJs. E temos neste momento cerca de 37 pessoas a trabalhar na Comissão Nacional. Não sei se querem que vá falando uma iniciativa de cada vez ou quer que eu fale logo das 4, como achar melhor. Então, se calhar, começando aqui, temos aqui o nosso plano de atividades, se quiserem, depois podemos distribuir, para lerem com mais atenção, porque para não estar agora a dar tantos detalhes. Sim, no final depois se distribui. Então, em relação à proposta do PSD de atribuir ao Provedor de Justiça a função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal, é a nossa opinião, que não é só a nossa opinião, mas como vem também na Convenção dos Direitos da Criança, que é o Estado parte que assina, que deve assumir a monitorização e a avaliação da sua implementação. E, portanto, nesse caso, sendo a Comissão, tendo como atribuição a implementação da estratégia e acompanhar todas estas matérias, achamos nós que não faz sentido que isto passe para o âmbito da Provedoria de Justiça. Até porque a Provedoria de Justiça também está representada no nosso Conselho Nacional. Temos neste caso é o Provedor de Justiça Adjunto, que é o representante da Senhora Provedora de Justiça no Conselho Nacional. E, portanto, é nosso sentir que não fará, que não será a melhor solução a monitorização passar para a Provedoria de Justiça. Parece-nos, sim, que seria muito interessante que a Provedoria de Justiça pudesse, eventualmente, no alargamento das suas atribuições, poder ter mecanismos de audição das crianças, mecanismos de recepção de queixas diretamente da violação dos direitos das crianças, quer diretamente das crianças, quer dos seus representantes, isso parece-nos muito bem. Já a monitorização da estratégia, da Convenção dos Direitos da Criança, que na nossa está refletida na estratégia que iremos falar mais à frente, não nos parece, não é nosso entendimento que deva ser o provedor de justiça. Eu tenho estado aqui a falar, não sei se depois queres ir entrando nesta matéria, queres dizer alguma coisa? Talvez, não sei se posso passar à minha colega para introduzir algumas coisas ou...
Eu se calhar ia preferir que falasse tu, okay, depois irmos a palavra okay, novamente à sua
bem,
colega, certo?
Muito bem. Portanto, só para resumir aquilo que disse, é a função do Estado de parte que assina a Convenção monitorizar, já está aqui, não nos parece que deva ser a Provedoria de Justiça a assumir esta função. Em relação à proposta do CDS-PP de alargamento do âmbito das competências da atual Comissão Nacional para a área das pessoas mais vulneráveis, em concreto dos idosos. Também nos parece que, honestamente, ficamos todos a perder, porque a Comissão Nacional tem uma resposta integrada e especializada no âmbito da infância e da juventude. Aliás, a própria Convenção dos Direitos da Criança pede para ter uma resposta específica. Eu acho que o alargamento, achamos nós, que o alargamento das competências que vai trazer perdas para todos os lados, creio que, embora sejamos a favor de contenção de custos e de podermos criar sinergias, creio que juntar nesta comissão outras áreas será desfocar aquilo que é o nosso ponto fundamental neste momento, que são as crianças e os jovens e a sua promoção dos direitos, e portanto parece-nos que não irá, não nos parece que possa ser positiva este alargamento de competências para ficarmos com as outras áreas. Também é o nosso parecer. Em relação à proposta do PCP de criar a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens, também achamos que o novo regime jurídico da nossa Comissão já tem tudo o que está proposto, ou seja, desde a composição que nós temos no nosso Conselho Nacional, que é muito semelhante àquela que o PCP propõe, às atribuições, eu acho que está muito... É igual, portanto, achamos nós que seria uma duplicação de entidades. Estamos em crer que não seria repetir aquilo que já existe. Mas, quanto à criação de um observatório ou de um mecanismo de monitorização, parece-nos muito oportuno e achamos que, neste caso, faria mais sentido, até porque é uma das nossas medidas da Estratégia Nacional, conceber e implementar um modelo de recolha, análise e coordenação de dados, faria mais sentido ele nascer dentro da Comissão e, portanto, achamos que é muito oportuno, faz todo o sentido. Ainda não temos neste momento, mas estamos a fazer todos os esforços para que seja possível um mecanismo sistemático, que sistematiza a informação, mas estamos nessa luta e devemos lá chegar, estamos a fazer todos os esforços para isso, mas acho que faz sentido aqui no âmbito da nossa Comissão. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda para criar o Comitê Nacional para os Direitos da Criança, mais uma vez, falando sempre na preocupação da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Estratégia Nacional que foi desenhada pela Comissão Nacional no passado e em concreto muito de perto, acompanhada muito de perto aqui pela nossa Vice-Presidente, pela Dra. Odete Severino, foi aprovada em Conselho Nacional a 10 de novembro de 2017, encontra-se neste momento em circuito legislativo para posterior consulta pública. Estamos em querer, e gostaríamos muito que fosse possível, que ter novidades muito em breve em relação a isto. Estamos com essa expectativa de que as novidades sejam muito, muito rápidas em relação a esta matéria. Também explicar que a elaboração desta estratégia teve uma metodologia participativa, teve os contributos de todos os conselheiros, né, e as entidades que compõem o Conselho, outras entidades nacionais, e houve a preocupação de se ouvirem as crianças e os jovens de várias faixas etárias através do Ministério da Educação. E, portanto, é uma estratégia desenhada com a participação de muitos e, por isso, assim que seja aprovada, creio que irá fazer a diferença na vida das crianças e dos jovens, e estamos otimistas quanto a isso. Se calhar agora acabaria, então, não sei se cumpri, se ultrapassei os minutos, peço desculpa, e vamos dar a volta então às perguntas, ou então não sei se a doutora Odete quer acrescentar no final das perguntas, se calhar. Obrigada.
Muito obrigada pela sua exposição e pelo seu cumprimento do tempo, porque de facto cumpriu os 10 minutos, eu é que não consigo. Já parei. E portanto, muito obrigada. Eu vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares, vou começar pelo grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Aproveito para dar as boas-vindas à doutora Rosário Farmaus e à doutora Odete, da Comissão Nacional, e também agradecer a exposição que nos trouxeram sobre as vossas atribuições, nomeadamente quer da Comissão Nacional, quer das CPCJs locais, que fazem um trabalho fundamental e importantíssimo na promoção e proteção das crianças e jovens, e, portanto, todo esse trabalho é muito importante, tal como todas as entidades que o colocam. Relativamente às considerações que fizeram, quanto a todos os projetos, nomeadamente ao projeto de resolução apresentado pelo PSD, naturalmente tendo em conta que o PSD sempre se pauta por aquilo que considera que é o superior interesse da criança e, portanto, e a Convenção dos Direitos da Criança naturalmente é um instrumento fundamental de todo o mundo civilizado, não só de Portugal, portanto, e tomaremos boa nota de todas as recomendações que aqui nos deram, até porque estes projetos naturalmente estão sempre em fase de apreciação, de melhoramento, caso seja, e todos os contributos são muito importantes e, portanto, agradeço o contributo que nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passarei a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sana Amador.
Muito obrigada, cara deputada Sandra Pereira e coordenadora em exercício do Grupo de Trabalho. Começo por saudar todas as colegas e o colega e dar as boas-vindas à Sra. Presidente da Comissão Nacional, Rosário Farmaus, à Vice-Presidente Doutora Odete Severino e desejar, obviamente, que este mandato ainda curto, que se iniciou em novembro, ainda não fizeram 6 meses, seja um mandato produtivo e de sucesso a bem da proteção da infância. Na verdade, esta Comissão, independentemente das modificações que teve, está a fazer 20 anos e, portanto, é uma Comissão que tem histórico, que tem um acervo muito importante e é fundamental que nós, neste Grupo de Trabalho, possamos ouvir entidades que acompanham matérias desta natureza e começar, como decidimos começar, pela Comissão Nacional, uma vez que fazia todo o sentido. As primeiras notas que queria deixar ver com o novo regime de 2015. Como disse, a Comissão foi criada há 20 anos atrás, mas em 2015, obedecendo até aos princípios e recomendações do Conselho da Europa, houve uma mudança, a nosso ver, profunda, que reforçou de forma operativa a Comissão, de um ponto de vista da sua autonomia funcional, e houve aqui cerca de 5 alterações que, a nosso ver, foram muito importantes. Em primeiro lugar, a renomeação do próprio organismo, da sua própria designação, depois o alargamento das atribuições, onde nessas atribuições, tal como referiu, cabe a estratégia nacional, que é fundamental e que terá um impacto, como nós desejamos que tenha, de um ponto de vista qualitativo, na proteção da infância, e depois o plano plurianual, onde conseguimos, no fundo, alcançar um conjunto de objetivos de curto prazo que também são, em médio prazo, que são muito importantes. A terceira alteração teve a ver com a composição e a independência, que a nosso ver é reforçada, e depois o Conselho Nacional, que abarca entidades públicas e privadas, portanto tem uma abrangência relevante, onde faz parte, tal como referiu também, a Provedoria de Justiça, e depois a Autonomia Administrativa e Financeira, que, a nosso ver, ganhou um novo fogo com o próprio registro contabilístico e que lhes dá, de facto, aqui uma autonomia reforçada. Depois, houve alterações recentes em 2017, que têm muito a ver com a orgânica e com também a funcionalidade do organismo, e a pergunta inicial que coloco desde já é, tendo ocorrido em 2015 e 2017 um reforço do órgão e a clarificação deste, quer no artigo 3º, a linha G, de um plano nacional e também da estratégia nacional no âmbito da proteção da infância, até que ponto as propostas que estão aqui em equação não causam a sobreposição ou a dualidade ou o paralelismo de entidades que podem, no fundo, embora todas elas meritórias, porque todas elas têm o mérito de nos fazer discutir a proteção das crianças, que sabemos ser, são sempre os mais vulneráveis da sociedade, portanto têm essa mais valia, mas ao mesmo tempo a pergunta que fica é se estas alterações recentes e que vão ao encontro das recomendações do Conselho da Europa não nos apontam um caminho para podermos corrigir algumas fragilidades que sabemos que a Comissão ao longo dos anos teve, dificuldades operacionais, dificuldades de recursos humanos, a quebra de apoio nos últimos anos, portanto, e que estas alterações, a nosso ver, e com a equipa de que dispõem, poderão, no fundo, reforçar este trabalho e ir ao encontro daquilo que desejamos, que é que a Convenção dos Direitos da Criança seja acompanhada, monitorizada, tenha um plano, portanto, e tenha o rigor que este acompanhamento exige. E é esse propósito, portanto, a Sra. Presidente, a Dra. Rosário Farmaus, já nos referiu que está no circuito legislativo a Estratégia Nacional, portanto, e para nós é de facto muito relevante que esta estratégia possa sair o mais rapidamente possível. Eu perguntava-lhe só a metodologia da mesma, foi uma metodologia participativa e, portanto, quais foram os contributos e quais são os principais avanços que a mesma poderá ter. E para terminar, de um ponto de vista do orçamento da Comissão, e havendo agora a autonomia, o que é que pensam ou o que é que conseguem equacionar de um ponto de vista de financiamento comunitário, ou seja, se está previsto que possam, no fundo, encontrar verbas ao nível da União Europeia que permita ainda dar um avanço e um salto qualitativo. Por último, o observatório, também entendemos que faz falta um observatório, à semelhança do que temos para as migrações, e é fundamental ter estes dados coligidos de forma rigorosa, de forma científica, mas que faz todo o sentido de um ponto de vista até de aproveitamento e de economia de custos e de recursos que ele se insira estrategicamente dentro da própria Comissão. E, portanto, são estas as notas que queríamos deixar e acima de tudo, desejar um bom trabalho, e este grupo irá acompanhar, então, todo este processo e ouvir de mais entidades para que, no fundo, possamos, acima de tudo, certificar-nos que a Convenção é devidamente acompanhada, monitorizada, para que, no fundo, possamos cumprir a nossa Constituição do ponto de vista da proteção das crianças em particular.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito, muito obrigada. Isto está aqui um bocadinho longe, a ver se... Ok, já consegui. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e a cumprimentar, evidentemente, as representantes da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, e agradecer os contributos que aqui trouxeram. Eu queria começar por dizer que o papel que a Comissão Nacional e que as comissões locais de proteção e promoção dos direitos das crianças desempenham e têm desempenhado desde a altura em que foram criadas é absolutamente fundamental. Finalmente temos em Portugal entidades capazes de atuar naquilo que é a promoção dos direitos, mas especialmente a proteção das crianças e das crianças que se encontram em perigo. E este é efetivamente o facto de as funções da Comissão de Proteção e das comissões, todas das comissões locais de proteção, efetivamente na prática se centrarem muito mais naquilo que é a proteção das crianças que se encontram em perigo ou em risco, nomeadamente, nós sabemos que a maior parte, a esmagadora maioria dos processos nas comissões de proteção se referem a situações em que os direitos das crianças ou a segurança das crianças é colocada em risco, seja por comportamentos diretos, omissos, portanto ativos ou omissos por parte de terceiros ou até pelo próprio comportamento da criança que se coloca em perigo e que tem comportamentos de risco, e aqui inclui-se tudo, desde o consumo de estupefacientes ou desde comportamentos perigosos ou desde o abandono escolar, o insucesso escolar, até aos problemas na família, não é? Vítimas de maus-tratos, vítimas de negligência, etc, etc, etc. Este é efetivamente o grosso das situações que surgem nas comissões e dos processos que são trabalhados nas comissões. Sabemos também que as comissões, apesar dos reforços que têm sido feitos, são esses reforços de meios humanos e de meios técnicos e até logísticos são absolutamente insuficientes. Nós podemos comparar outros países, olhar para outros países e ver que, por exemplo, na Suécia, eu conheço bem a situação lá, cada técnico que trabalha em enfim, entidades que poderão ser similares às nossas comissões, tem no máximo dos máximos 6 processos em simultâneo, e trabalha no máximo 6 processos, portanto 6 crianças, 6 famílias. Nós sabemos que em Portugal cada técnico tem um sem número de processos, e depois, para além da insuficiência de meios humanos e de meios de equipamentos, meios materiais e logísticos, etc., temos o problema também de não ter respostas nas comunidades que permitam fazer-se depois aquele trabalho que é absolutamente essencial, que é o trabalho com as famílias, que é o trabalho com as crianças, que é o trabalho com a comunidade em si. Portanto, temos ainda muito, muito por onde trabalhar nessa área. O Bloco de Esquerda está perfeitamente consciente e conhece bem o trabalho das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Mas precisamente porque as comissões se centram mais nessa área daquilo que é a proteção das crianças e dos jovens, mas também porque a Convenção dos Direitos das Crianças vai muito além dessa área e, portanto, respeita direitos de provisão, de proteção, de participação, etc. Quando nós, portanto, e respeita a tudo o que tem a ver com as condições de vida também das crianças e as condições que têm para se desenvolverem plenamente, harmoniosamente na sociedade e também em condições de igualdade, não é? E, portanto, de promoção da igualdade de oportunidades, e quando temos crianças com dificuldades ainda de acesso à escola, quando temos crianças de várias comunidades que não frequentam a escola, e nós sabemos que ainda existem no nosso país, quando temos, portanto, e que não frequentam nem sequer a escolaridade obrigatória, quando temos crianças que recebem tratamentos de quimioterapia em corredores de hospitais no nosso país, portanto, temos aqui uma série de situações que vão além daquilo que costuma ser a atuação das comissões de proteção de crianças e jovens, uma vez que as comissões de proteção de crianças e jovens centram-se maioritariamente naqueles aspectos que referi há pouco e também, de certa forma, na maior parte das vezes, mas corrijam-me se estiver errada, acabam por atuar, enfim, contra, ou não é contra, mas acabam por atuar na sequência de denúncias, de queixas. E, portanto, o que está, o espírito da Convenção dos Direitos... Vou já terminar. Aquilo que está no espírito da Convenção dos Direitos das Crianças é muito mais abrangente do que isso, e é muito mais lato do que isso. E, portanto, o Bloco de Esquerda considera que, e estamos abertos, evidentemente, para receber contributos e perceber se isso poderia ser feito no âmbito da Comissão, mas ser criado um qualquer organismo independente, digamos, separado, que tivesse essa única competência, de facto, de monitorizar a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança, porque, efetivamente, ela é muito mais ampla, muito mais lata do que aquilo que tem sido a atuação e que têm sido as competências da Comissão, que, volto a referir, tem feito um trabalho absolutamente excepcional com aquilo que tem ao seu dispor, que é muito, muito pouco. E, portanto, foi esse o objetivo do projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou e também do outro projeto que acabou por ser aprovado de necessidade da Assembleia da República também receber os relatórios que são feitos e que são enviados depois para o Comitê das Nações Unidas, para estarmos todos em igualdade de circunstâncias e em posse de toda a informação, precisamente para se poder discutir estas questões com conhecimento. Muito obrigado. Peço desculpa.
Senhora Deputada, vou passar agora a palavra ao Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora. Cumprimento a Doutora Rosária Farmaus, também a Senhora Doutora Odete Severino. Queria felicitá-las pelo mandato recente, desejar que possa ser o mais feliz possível. Certamente, se for ao encontro da felicidade dos seus protagonistas, é porque serviu bem as crianças em particular aquelas que estão em risco, e, portanto, é nelas que temos também o foco da nossa atenção, e estou certo que têm também. E que gostava de colocar, enquadrar aqui a minha intervenção, breve necessariamente, em três pontos. Um, as crianças em risco, crianças e jovens em risco. Dois, as crianças em geral. E três, a questão dos idosos, também trazida pelo CDS na sua resolução. Em relação às crianças, como se sabe, as comissões são criadas no âmbito da Lei da Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. É esse o foco das várias comissões e de grande parte, se não toda, da sua intervenção. Eu creio que todos nós temos que ter a noção que as crianças e os jovens em risco são, provavelmente, fazem parte do conjunto das pessoas que têm muito pouco espaço, muito pouca voz muito pouca espaço, atenção do país em geral, por várias razões. As crianças em geral já o têm, naturalmente estando a falar de crianças e jovens em risco, tão habitualmente ligados a realidades sociais e familiares, também elas, de alguma forma, marginal ou de pouca presença, pouca capacidade estruturada e de intervenção, e portanto nós vemos muito poucas vezes esta área da intervenção merecer a atenção dos mídias, a atenção dos políticos, das políticas, dos orçamentos. E, portanto, nós chegamos aqui normalmente sempre como aquelas áreas que são muito meritórias, são muito importantes, mas que depois não são refletidas no geral, porque efetivamente não condicionam, não têm peso, não têm voz, não têm capacidade de influência e de intervenção. Por isso mesmo, creio que o momento que estamos a viver em Portugal, em que estas matérias têm vindo a público, e tem merecido a atenção dos mídia, creio que deverá ser uma atitude, uma ocasião, uma oportunidade única, talvez, ou pelo menos rara, da Comissão Nacional potenciar essa atenção em favor destas pessoas, destas crianças, destes jovens em risco. E creio que é também isso que está subjacente a todas as propostas que aqui estamos, que temos presente dos diferentes partidos. No fundo, conhecendo-se e sendo do conhecimento público e da intervenção que, na verdade, há realidades que estão a ser desafiadas, a ser compreendidas na sua generosidade, no funcionamento das instituições, na regularidade de todos os mecanismos que nós temos ao nosso alcance para proteger esses que deviam estar no centro das nossas atenções, nós verificamos que nem sempre tem sido assim. E temos que ter respostas perentórias, seja a propósito das notícias que nos dão eventuais redes de tráfico ou de adoção, como as que houve recentemente, seja a propósito das notícias que há sobre estruturas ainda muito insuficientes, como, por exemplo, o acolhimento familiar, como medida de proteção das crianças, que está praticamente inativa, e quando a lei diz que deveria ser uma forma privilegiada de resposta, quando nós vemos um conjunto de realidades a que nós, como país, ainda não conseguimos responder e responder satisfatoriamente, nós temos que ter estruturas que coloquem a infância em risco na prioridade das prioridades. É isso que nós esperamos também da CNCPJ e, nesta ocasião que aqui vem, também uma oportunidade para trazer estas matérias à sua atenção. Tal como aqui foi dito, de facto a Convenção dos Direitos da Criança é mais ampla do que as crianças e jovens em risco. E há também aqui uma matéria que gostaríamos de ouvir a Comissão sobre como é que os problemas da infância, de um modo geral, podem ser enquadradas com todos os novos desafios que têm, seja ligado à alteração estrutural que ocorre nas famílias, no modelo de família que nós temos, alterações estruturais do tempo que as crianças hoje passam, por exemplo, nos estabelecimentos de ensino e longe de casa, da dificuldade que têm, por exemplo, de serem acompanhados com os novos meios tecnológicos e a exposição que isso representa em termos do seu desenvolvimento. Creio que estas matérias não podem ficar sem resposta da parte da Comissão Nacional, naturalmente sabendo que não são necessariamente dentro do conceito estrito das crianças e jovens em risco. Finalmente, para terminar, o projeto de resolução do CDS reflete uma preocupação que não tem a ver com isto que nós aqui tivemos a falar. Tem a ver com uma realidade que nós verificamos hoje, que tem um lastro e um alargamento a todo o país e com a ausência de estruturas de resposta, de estruturas que respondam a esta realidade que tem a ver com o envelhecimento. Compreendo que uma estrutura como a Comissão Nacional não queira, não se sinta vocacionada para incluir esta resposta. A verdade é que nós vemos, por exemplo, na sociedade civil, as respostas que existem das associações, elas abrangem todas estas realidades. Isso é uma resposta política. Tem que ser o Governo a responder a essa realidade e verificar se é melhor potenciar o que existe em termos de rede nacional para responder a esse apelo, ou então criar novas estruturas e multiplicar os recursos. Muito obrigado. E obrigado pela compreensão, Sra. Coordenadora.
Vou então passar a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigada, senhora coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a doutora Rosário Farmhouse, a doutora Odete Severino, em representação da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, de agradecer também as reflexões que trouxeram aqui na vossa intervenção inicial, nomeadamente também no que diz respeito ao projeto de lei que o Grupo Parlamentar do PCP aqui apresenta, e dizer também que o PCP respeita muito, valoriza muito e tem uma grande consideração por aquele que é o trabalho desenvolvido tanto pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens como pelas várias estruturas que se encontram localmente divididas, digamos assim, e as próprias CPCJs, uma grande consideração até se tivermos em conta aqueles que são também os meios que todas estas estruturas têm para cumprir as missões que tinham inicialmente atribuídas e todas aquelas que lhes foram atribuídas até mais recentemente em alterações legislativas que foram feitas. E é exatamente nessa consideração e com esse respeito que temos por esse trabalho que é desenvolvido que o Grupo Parlamentar do PCP também apresenta esta iniciativa legislativa. Nós entendemos que há um vazio de espaço institucional, digamos assim, de análise permanente e continuada sobre a realidade das crianças e dos jovens. Aliás, desde a extinção da Comissão Nacional para os Direitos da Criança, que não se realizam efetivamente estudos em Portugal sobre a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança. Temos um conjunto, efetivamente, de entidades que vão produzindo e promovendo estudos sobre várias realidades sociais das crianças. Temos a intervenção também da própria Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, mas falta, efetivamente, este espaço institucional alargado que faça uma monitorização e que faça um acompanhamento e uma intervenção sobre a realidade de todas as crianças e jovens, não só daquelas que estão efetivamente sinalizadas numa situação de risco, de perigo ou de emergência social, sendo que o trabalho das próprias CPCJs é também muito direcionado para essas realidades, e bem, porque se não houvesse sequer essa intervenção, nós estaríamos neste momento numa situação muito mais premente e muito mais preocupante, porque a preocupação que nós temos sobre essa intervenção prende-se exatamente com as condições que existem para que sejam prosseguidas as atribuições que estão dadas às próprias CPCJs. E não existindo, no geral, dispositivos de análise e de monitorização das políticas públicas, até com impacto nas crianças e nos jovens, ficamos de alguma forma até com um vazio do próprio tratamento de um conjunto de dados estatísticos que vão existindo e que precisam de uma análise integrada e que precisam de uma análise direcionada e que precisam de meios disponíveis para que essa análise possa efetivamente ser feita. E é naturalmente neste âmbito que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta este projeto de lei, em que propomos a criação de uma Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens, em que podemos mudar o nome para o Observatório, não é de todo essa a questão que aqui se coloca, até porque há também uma iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aprovada lá por unanimidade, que se encontra também aqui na Assembleia da República, mas que foi aprovada na Madeira por unanimidade, também por proposta do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira, e que prevê também isto, a criação de um observatório, e a questão, digamos, do nome não nos prende na análise e na discussão desta matéria. O que nos prende, efetivamente, é a necessidade de responder a esta insuficiência e às lacunas que existem, e a necessidade de se criarem também condições para que se possa fazer uma análise continuada, uma análise permanente da realidade de todas as crianças e jovens do nosso país. E para que o Estado assuma também aquelas que são as suas responsabilidades em matéria dos direitos das crianças e dos jovens. Porque temos um Estado que ratificou uma convenção internacional e essa ratificação vincula todos os governos que assumam o governo do nosso país ao cumprimento das normas que estão nessa Convenção Internacional. E para isso é preciso meios, e para isso é preciso estruturas públicas que sejam melhoradas ou criadas ou implementadas e que tenham os meios para prosseguir essa mesma atividade e as funções que lhe são atribuídas. E é neste enquadramento que nós propomos esta iniciativa, que eu penso que não merece pelo menos uma oposição da Comissão Nacional, penso que merece também até uma avaliação positiva. Agradecemos também a análise inicial que fez e que, se entenderem propor algumas questões concretas de alteração específica ao próprio projeto de lei, naturalmente que o grupo parlamentar do PCP está disponível para fazer esse debate, para se discutir a própria estrutura que seja criada, para se discutirem atribuições, para se discutirem composição, ou seja, é um projeto de lei que está aberto à discussão, a alterações, com este objetivo de dar efetivamente resposta a uma lacuna que existe e que não pode continuar a existir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminadas então as intervenções dos grupos parlamentares, eu iria dar a palavra à Dra. Rosário Farmaus. Não sei, tentar responder e depois não sei se quer dar a palavra à Sra. Vice-Presidente. Muito bem, sim, senhora.
Então, muito obrigada. Agradeço muito as vossas intervenções. Eu talvez não tenha dito logo de início, mas é uma honra para nós os vossos contributos, porque, como dizia a deputada Sana Amador, de facto demonstram o interesse e a preocupação com esta temática e, portanto, agradecemos muito as vossas propostas legislativas, que possamos concordar ou não no detalhe, mas agradecemos essa preocupação e essa possibilidade de virmos discutir estas temáticas convosco. De facto, as novas atribuições dadas à Comissão Nacional, desde logo a mudança do nome, já deixa aqui o indicativo que a missão da Comissão Nacional e das CPCJs, depois em escadinha, é não só as crianças em perigo, mas todas as crianças. E por isso a palavra perigo saiu do nosso nome, aliás, risco, era risco que estava, saiu do nosso nome e passou a ser a Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, com esse desejo de poder ter esta dupla vertente, não só protetora, mas preventiva. Preventiva para todos, protetora para os que estão em risco e perigo. Mais perigo, porque risco é a primeira linha. E, portanto, este alargar de competências, não só com a mudança de nome, mas também com a possibilidade de monitorização e de implementação da estratégia, com a possibilidade de poder desenvolver estudos da academia, eu acho que vem responder um bocadinho àquilo que se foi falando aqui, e reforço mais uma vez isso. Tentando ir respondendo por perguntas que foram colocadas. Em relação a fundos comunitários, de facto a Comissão iniciou este ano, há muito pouco tempo, em abril, este caminho de projetos comunitários, que são uma oportunidade, com muitas responsabilidades e muitos desafios, porque tem toda uma linguagem própria e exigências próprias, mas começámos neste momento com dois grandes projetos, um já está mesmo a avançar, o outro muito em breve avançará, na área da formação das CPCJs, com esta preocupação também referida pelas senhoras deputadas de as CPCJs têm um trabalho muito meritório, com poucos recursos e com algumas necessidades maiores e, de facto, a formação era muito sentida pelas próprias como uma necessidade premente e avançámos agora no dia 3 de abril com a formação financiada pelo POIS por todas as CPCJs para já na zona norte, centro e Alentejo. O Algarve começará muito em breve, Lisboa, Santarém e Setúbal situam-se, têm também resposta, Açores e Madeira estamos a planear a resposta, os Açores já desenvolveram, com a Madeira vamos avançar também. Portanto, a formação é uma aposta muito grande e é uma oportunidade dos fundos comunitários. Outra área também muito importante tem a ver com a parentalidade. Também foi comentado, penso que pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia, a questão dos tempos que vivemos e as dificuldades de ser criança no século XXI e ser família no século XXI. É muito desafiante e nós vamos avançar também no âmbito do POIS com um projeto de apoio à parentalidade que terá duas vertentes. Uma vertente muito de prevenção e promoção dos direitos das crianças na sociedade e outra vertente mais na área mesmo das famílias e das entidades da primeira linha, escolas, centros de saúde e por aí fora. E, portanto, são respostas comunitárias que nos irão apoiar e reforçar as nossas competências. Estamos a tentar, agora que abrimos esta janela de oportunidade para os fundos europeus, ir procurar outros para podermos potenciar o nosso trabalho, porque sentimos que as competências já existem, falta-nos agora o salto de conseguir implementá-las. E por isso estamos a tentar, junto de fundos comunitários e de outras oportunidades, podermos reforçar as nossas competências nessa matéria. Também dizer que no âmbito da CPCJ, que como bem sabem, tem a sua composição da forma alargada, um bocadinho replicando o modelo nacional, mas a nível local, com representantes da Segurança Social, da Educação, da Saúde, do Município, das forças de segurança, das IPSS, das associações de pais e por aí fora, na sua versão alargada, e nessa versão alargada têm feito um trabalho muito meritório também de prevenção. Nós sabemos sempre muito mais do trabalho que fazem na área da proteção, e é normal, é isso que a comunicação social mais fala, mas a verdade, e agora aproveito para dar a informação, este mês de abril é o mês internacional de prevenção dos maus-tratos na infância, e temos muitas atividades, eu quando sair daqui vou para uma, durante todo o mês de abril, espalhadas pelo país inteiro, de promoção dos maus, de promoção da prevenção dos maus-tratos e promoção dos direitos da criança. O slogan este ano é um slogan que queremos passar de uma imagem positiva: cuidar e proteger ajuda-nos a crescer, portanto, contrariando um bocadinho a tendência de reforçar comportamentos de maus-tratos, e passar a imagem junto das CPCJs, e têm muitas iniciativas, seminários, caminhadas, workshops, plantação de árvores, de feijões, muitas coisas em que vão acompanhar o crescimento e fazem a simbologia com a criança, talvez a iniciativa mais visível, espero que venha a ser muito visível, em todo o país, no dia 27 de abril, ao meio-dia, no continente, e às 11 horas nos Açores, irão as várias CPCJs, através dos municípios e das entidades que as compõem, dinamizar um laço humano azul, para este que simboliza este mês internacional de prevenção dos maus-tratos. Portanto, dia 27 de abril, queremos, penso que vamos estar por todo o país a mostrar também a outra área das CPCJs. Não é só a área protetora, que é muito necessária e que infelizmente acontece porque os pais ou os cuidadores não conseguem proteger e as CPCJs têm que intervir, mas a área da promoção e da prevenção. Em relação à questão do nosso orçamento, pois eu acho que não deve haver nenhuma entidade que venha aqui que não diga que queria ver o seu orçamento reforçado, portanto, também naturalmente gostaríamos de poder ver reforçado para podermos melhor desenvolver as nossas competências, mas em relação à questão do observatório que também depois a deputada Susana Amador referiu, pois nós, mais uma vez, concordando que é necessário um mecanismo de avaliação sistemático e que ajude a conhecer a realidade, concordamos inteiramente, achamos que, tendo a Comissão competências nessa área, poderia ser, de poupança de recursos, criar-se um mecanismo dentro da Comissão. É a nossa opinião e se for necessário, também poderemos ver, e estamos já na procura de alguns financiamentos comunitários que nos possam ajudar a poder, com a academia e sempre em parceria com a academia, poderem desenvolver estudos que nos ajudem a trazer dados científicos para definir melhores políticas, que são fundamentais. Em relação às dificuldades que vamos sentindo das crianças em geral, pois é verdade, estamos muito empenhados para ir minorando e ao conhecermos podermos encontrar soluções, mas esta lei das comissões, e agora pegando na Lei de Proteção de Crianças e Jovens, devo dizer que ela traduz mesmo esta importância que toda a comunidade é responsável pelas crianças e pelos jovens. A composição das CPCJs com os diferentes atores traduz o desejo de que toda a comunidade é responsável. É preciso uma aldeia para educar uma criança, é um provérbio africano, e é verdade. E se toda a composição das CPCJs, todas as entidades que as representam, tiverem essa consciencialização da importância do seu papel, eu creio que conseguiríamos ir aos poucos mudando mentalidades, porque não tem só a ver com uma questão de reforços que são necessários, sem dúvida, mas tem a ver também com uma questão de mentalidade que temos que evoluir nesse sentido. Portanto, já referi que a Comissão não tem, e as Comissões não trabalham apenas na proteção, mas também na prevenção. Há muitas coisas, há muito terreno ainda para ser cultivado, acho que sim, temos aqui um caminho grande, temos enormes desafios pela frente, estamos muito empenhadas em conseguir ir dando passos seguros, mas que façam a diferença na vida das crianças e dos nossos jovens, e por isso é tão importante termos possibilidades e reforços e meios para isso. Continuamos a considerar que a Comissão Nacional já é, talvez, a entidade que tem estas competências que, naturalmente, podemos e estamos inteiramente ao dispor para aprender, para tentar melhorar, para poder fazer caminho em conjunto com quem está na Assembleia e quem nos vai chamando a atenção e muito bem para algumas áreas. Estamos ao dispor para o que acharem. Passaria a palavra então à minha colega doutora Odete Severino para acrescentar até a questão da metodologia e da estratégia, que como acompanhaste mais, parece que vale a pena entrar no detalhe.
Eu vou-lhe só pedir que seja telegráfica, porque entretanto também temos aqui outros e temos aqui outros compromissos parlamentares, e eu só pedir-lhe, não queremos
só
deixar de ouvir a sua opinião. Não, mas o mais telegráfica possível.
Está bem. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade que nos deram para nós de alguma forma nos apresentarmos também. E indo de encontro à discussão que está aqui em cima da mesa, gostaria de dar nota de uma situação que é a comissão, a atual estrutura da comissão e as competências e as atribuições da comissão resultaram do exercício que Portugal foi sujeito em 2014 no âmbito do Comitê dos Direitos da Criança, e eu posso dar um testemunho nesse âmbito, porque eu estive em representação do Estado português nesse exercício de defesa do relatório nacional. E na altura, em 2014, o Comitê apontou a Portugal uma série de fragilidades que era necessário alterar a nível de política nacional, e uma das fragilidades, efetivamente, era a ausência de uma estratégia nacional que era necessário, e foi nesse âmbito e decorrente desse exercício que Portugal foi sujeito em 2014, que a Comissão, com as novas atribuições, iniciou um processo de deliberação de uma proposta de estratégia e um plano plurianual. Não é só a própria estratégia, mas há um plano plurianual que vem associado à estratégia. Quando a estratégia for publicada, será publicado... eu sei que estou fora do prazo. Bem, vou tentar ser mais acelerado, mas queria dar essa nota, esse testemunho, porque eu acho que é importante. E, de facto, eu pertencia ao Conselho Nacional em 2015, era representante do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Conselho Nacional, e assumi, na altura, também a vice-presidência, e foi entendimento do Conselho Nacional que eu fosse a coordenadora da proposta de estratégia nacional e do plano plurianual. Portanto, eu participei bem e sei como é que foi todo o processo da elaboração. E por isso, só para dizer que a estratégia contou com a colaboração de todas as áreas setoriais. Aliás, foi um processo muito participativo de todas as áreas. Como a doutora Rosário estava a referir, nós tivemos a preocupação, até porque é uma das orientações a nível internacional, quer a nível das Nações Unidas...
Eu ia pedir-lhe que concluísse, por favor.
Pronto. Só para dizer que houve uma grande participação por parte das próprias crianças, e isso está refletido no texto que vai ser aprovado, essa participação, e que eu acho que é algo inédito, ver refletido as preocupações das próprias crianças no próprio texto.
Portanto, esperemos em breve poder vir apresentar a estratégia.
Muito obrigada, é mesmo muito breve, uma vez que nos deram conta da forma como esta estratégia está a ser organizada, com contributos também das crianças e com consulta pública. Gostávamos de saber se existe alguma data para ela ser, para o próximo passo, não é? Para ser aprovada?
Nós temos esperança que ainda este semestre possamos ter notícias, portanto creio que está muito avançada para passar para a consulta pública para depois ser aprovada.
Eu quero agradecer à doutora Rosário Farmaus e à doutora Odete Severino, pedir naturalmente as nossas desculpas, porque estas matérias são densas e haveria muito mais para dizer, e ficou muito certamente por dizer. Se quiserem nos enviar os vossos contributos por escrito, também é uma boa forma de colmatarmos aqui esta impossibilidade de tempo, mas também teremos certamente outras oportunidades para nos voltarmos a encontrar e discutir estas matérias. Portanto, muito obrigada e, da minha parte, peço desculpa de alguma precisão que tive de ter, mas é assim. Muito obrigada.